Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 18 de setembro. Foi o dia em que morreu num desastre de aviação, na então Rodésia do Norte, hoje Zâmbia, o secretário-geral das Nações Unidas, Dawa Maskhould. Foi em 1961. Hoje aqui em Washington... Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Mais de 30 mortes e feridos em ataques suicidas na Nigéria. Oficiais congoleses acusados de responsabilidade no massacre de civis. À nossa frente, hora e meia de emissão, a primeira meia hora é dedicada a Angola, filho de dirigente da UNITA atingido a tiro em Luanda.
Três indivíduos fardados à polícia. Um estava mascarado, que se aproximou a ele, mas os outros dois estavam um pouco distantes.
Violentos confrontos entre UNITA e MPLA na província de Benguela.
Nós encontramos cápsulas, balas de terreno, encontramos buracos de tiros nas paredes e outros lugares. O portanto que pode realmente confirmar que havia pessoas armadas.
E nesta emissão da Voz da América, nesta primeira meia hora, vamos também falar do futuro da UNITA, do futuro da Casa CE, agora que terminaram as eleições. E temos mais. Fique connosco para ouvir pormenores. Para já, vamos às notícias internacionais. Pelo menos 12 pessoas morreram, 26 outras ficaram feridas em ataques bombistas suicidas na Nigéria. Os ataques ocorreram no estado de Borno, o centro de atividade do grupo islâmico Boko Haram. Desde o passado dia 1 de junho, pelo menos 200 pessoas já morreram em ataques suicidas. Um porta-voz governamental disse que três bombistas suicidas estiveram envolvidos nos ataques de hoje na localidade de Mashimari, a 35 quilómetros da capital estadual Maiduguri. Um relatório de um grupo de pesquisadores sobre a República Democrática do Congo na Universidade de Nova Iorque, divulgado hoje, acusa comandantes do exército congolês de serem responsáveis pelo massacre de centenas de pessoas entre 2014 e 2016. Os investigadores acusam os líderes militares congoleses de violarem os direitos humanos dos rebeldes que combatiam o governo. O relatório é considerado o mais completo sobre o assassinato de mais de 800 pessoas e o primeiro a indicar os responsáveis. Os investigadores entrevistaram 249 pessoas, tanto entre os militares como vítimas e testemunhas oculares, e vários relatórios produzidos na altura. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a burocracia das Nações Unidas, isto no seu primeiro discurso numa reunião da organização, nesta segunda-feira. A ONU, disse ele, deve-se concentrar mais nas pessoas e menos na burocracia e procurar resultados, disse Donald Trump, que lidera uma ofensiva para reformar a organização. O presidente americano também referiu que a ONU não atinge todo o seu potencial e defendeu que as reformas vão tornar o organismo mais forte e mais eficaz na luta pela manutenção da paz. Ao participar numa reunião com representantes de 120 países sobre a reforma das Nações Unidas, Donald Trump encorajou o secretário-geral António Guterres a avançar com a sua proposta de reduzir a burocracia da organização. O presidente americano chegou mesmo a dizer que, por acreditar nas Nações Unidas, é que construiu, do outro lado da rua, uma das suas torres de aparelhamentos. Um relatório divulgado hoje pelo Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas revelou que o grupo radical do Estado Islâmico expandiu as suas atividades extremistas a 7 províncias do Afeganistão, quando no ano passado estava presente em apenas uma. O documento indica que o grupo intensificou os seus ataques a partir da província de Khorasan. O relatório diz que a crescente insegurança no Afeganistão não é apenas caracterizada por ataques maiores aos centros distritais, mas também pela duplicação de ataques que aumentaram para 230 no ano passado. O relatório contradiz o que os Estados Unidos têm afirmado repetidamente sobre o Estado Islâmico, que diz estar confinado a alguns distritos a sul de Nangarhar e na vizinha província de Kunar. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Luanda, onde o filho do deputado eleito pela UNITA, Joaquim Nafoya, foi baleado na cabeça na noite deste domingo em Luanda por um indivíduo que o parlamentar afirma estar devidamente identificado. Elementos da polícia teriam estado presentes durante o tiro, disse o deputado ao nosso correspondente Venâncio Rodrigues.
O deputado Joaquim Nafoya disse que o crime foi protagonizado por três elementos com uniforme da Polícia Nacional e admite que a ação teve motivação política.
Atendendo a algumas ameaças veladas, um atentado direito atingindo o filho é a mesma coisa atingir o pai. E eu não escuro perseguição política neste caso, porque o miúdo não lhe encontraram a roubar, não lhe encontraram a assaltar, ele estava a conviver na rua com os outros.
De 20 anos de idade, Joaquim Pascoal Nafoya terá sido atingido com um tiro na cabeça nas proximidades da sua casa, encontrando-se em estado de saúde tido pelo pai como sendo bastante crítico.
Três indivíduos fardados à polícia. Um estava mascarado, que se aproximou a ele, mas os outros dois estavam um pouco distantes. Não se sabe o que aconteceu, porque esse mascarado dirigiu alguma palavra a ele, pegou nele na cintura, levaram-no a 60 metros e saiu logo o disparo. A bala entrou na parte de trás, na cabeça, e saiu numa das vistas. E ele ficou logo estatelado.
O deputado da UNITA disse que já apresentou queixa junto à polícia local, tendo esta prometido investigar as circunstâncias em que ocorreu o crime e identificar os possíveis autores. Entretanto, esta mesma disposição foi manifestada há instantes à Voz da América pelo inspetor-chefe Matheus Rodrigues, que prometeu se pronunciar sobre o assunto nas próximas horas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos para a província de Benguela, onde continua a haver notícias preocupantes de intolerância política e confrontos. Muitos feridos e propriedades destruídas e pilhadas é o resultado de confrontos no sábado, no município do Bocoio, em Benguela. O ativista José Patrocínio esteve lá e depois falou com o João Marcos.
Nós encontramos cápsulas, balas, terreno, encontramos buracos de tiros nas paredes e outros lugares, o portanto que pode-se realmente confirmar que havia pessoas armadas.
É o rescaldo do cenário de violência num município que até conta com uma comissão de pacificação, criada em resposta a sucessivos casos de intolerância política. A trabalhar em nome dos direitos humanos, o ativista José Patrocínio esteve no Bocoio, de onde regressou com críticas à atuação da polícia, que ainda não prestou esclarecimentos.
E a partidarização da polícia é bastante preocupante. É preocupante não só pelo que aconteceu, como agora também para perceber se realmente vai haver ou não vai haver investigação, se vai haver ou não vai haver responsabilização em relação a estas pessoas.
Várias horas depois, os confrontos ocorridos na comuna de Monte Belo continuam a agitar a população, forçada a abandonar as suas moradias.
A informação é que realmente ainda tem pessoas no meio das matas e vimos muitas pessoas, e portanto a informação é que há muitas pessoas ainda a tentar sair do Monte Belo. Hoje de manhã alguém foi outra vez agredido. Há informações de que os militantes do Metabaia exigem que haja um tipo apartheid no Bocoio, em que seja demarcado uma área onde fica a UNITA e a outra área onde fica o MPLA. Foram muitas casas e muitos espaços destruídos e os bens perdidos também. É considerável. Motas, carros, aparelhos, eletrodomésticos.
A Voz da América não conseguiu obter uma reação da administradora municipal e primeira secretária do MPLA, Diolíndia Valiangula. Sabe-se que existe uma comissão de inquérito a trabalhar na investigação do caso. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora continuar a falar do rescaldo das eleições. Antes das eleições, o líder da UNITA, Isaías Samakuva, tinha afirmado que era sua intenção abandonar o cargo após a votação. Pois esta já se deu, a UNITA para já mantém um silêncio sobre o que se vai passar. Para já, durante este fim de semana, o maior partido da oposição disse que, apesar de considerar as eleições fraudulentas, os seus deputados vão assumir os seus lugares no Parlamento. Quanto a Samakuva, ainda nada se sabe, conforme apurou o Manuel José.
Perguntamos ao líder da UNITA se desta vez vai estar presente no ato de investidura de João Lourenço a presidente da República. A resposta foi o silêncio. Nós tentamos outra pergunta a Isaías Samakuva, se ia abandonar a presidência ou cumprir o mandato até o fim. Também não houve resposta do presidente da UNITA, mas dirigindo-se aos militantes e apoiantes do seu partido, Samakuva deixou um recado.
Nos próximos dias, nas próximas semanas, vamos organizar formas de nos encontrarmos, conversarmos, porque essas não podem ficar aí 5 anos.
Questionamos o porta-voz do partido, Alcides Sacala, sobre o futuro do presidente e da UNITA, que nos remeteu ao fim de reuniões do Comitê Permanente e da Comissão Política.
Esta questão é importante. Não refletimos ainda sobre isto. Vamos ter que abordar as questões internas. Nós estamos a pensar em fazer uma reunião da Comissão Política, primeiro o Comitê Permanente, eventualmente a Comissão Política, para fazermos uma avaliação global de como é que decorreu este processo. E acredito que a partir dali vamos ter que repensar o nosso futuro.
Nós fomos ouvir antigos candidatos à presidência da UNITA. O general Abílio Camalata Numa diz que não há ainda vozes para a sucessão do Samakuva, mas no devido tempo se vão pronunciar.
Não há ainda vozes que se possam levantar porque estamos dentro do tempo, estamos dentro de uma agenda. No seu devido tempo, o Sr. Presidente Samakuva vai ter que honrar aquilo que disse. Dentro do partido, espera-se que essas duas reuniões se realizem para depois disso, os que quiserem se posicionar, se posicionem também nesta altura, pudermos já determinar os períodos para este ou aquele ato de sucessão.
Tentamos também, por telefone, o outro ex-candidato ao mais alto cargo da UNITA, Lucamba Paulo Gato. Este preferiu ficar no silêncio. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Também a Casa CE, o segundo maior partido da oposição, está a ponderar o seu futuro. Recentemente, como a Voz da América anunciou, houve controvérsia numa reunião da direção da coligação, quando foi levantada a questão da transformação da coligação num partido. Há partidos, membros da coligação, que se opõem a isso, ou pelo menos à forma como isso foi discutido. A Voz da América sabe que um dos partidos está a pensar em deixar a coligação por não ter nenhum dos seus membros no Parlamento. O Coque Mukuta foi investigar.
O Partido Nacional de Salvação de Angola, presidido por Sikonda Alexandre, e o Partido Pacífico Angolano, dirigido por Felé António, mostraram-se na última reunião contra a transformação da Casa CE em partido político. Alexandre Sebastião André, presidente do Palma, mostrou-se também contra a fusão durante a legislatura passada. A Voz da América sabe que PDP-ANA, dirigido por Simão Macazo, é até o momento o único partido que pondera abandonar a coligação por não ter conseguido eleger nenhum dos seus membros a deputado. Uma decisão final será tomada nos próximos dias. Entretanto, com a fusão ou não, o vice-presidente da Casa CE, André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, disse à Voz da América que a coligação vai continuar forte. Para Miau, o maior problema para alguns membros da coligação não é a transfusão em partido político, mas como será o processo.
Resumindo, dizer que o futuro da Casa é um futuro promissor, de uma força política que cresceu agora em 100% dos seus deputados no Parlamento e fortificada com novas caras, novos elementos, figuras de peso da política angolana. Basta que uma maioria queira, não é? Mas o Felé eu conheço bem, falo com eles, acompanho de perto. O problema dele não é uma questão de não querer, é uma questão de como se faz. É apenas isso. E pronto, e o problema que o irritou, em certa medida, é que isso não estava na agenda, discutir esse problema. Bom, e alguém levantou este problema que não estava agendado. E daí a sua irritação. Portanto, não porque não queiram. Não é esse o problema. É como se faz isso.
Na última reunião da Casa CE, o presidente Abele Palanga Chivukuvuku admitiu a abandonar a coligação caso não se transforme em partido político. A Voz da América sabe que membros independentes da coligação começaram a cogitar no início do ano a criação de um partido denominado Podemos, liderado por Chivukuvuku. Entretanto, ele prometeu recentemente continuar a lutar para engrandecer a coligação.
Eu, apesar de eleito, continuarei a servir Angola fora do Parlamento. Estarei cotidianamente junto dos cidadãos e dedicar-me-ei a aprofundar a construção da Convergência Ampla de Salvação de Angola. Para os desafios das eleições autárquicas, com datas ainda por definir, e o grande desafio das eleições gerais de 2022.
O analista político Agostinho Sicato é de opinião que a Casa CE terá de se transformar em partido político para obter melhores resultados nas próximas eleições.
A única coisa que se desenha é uma estruturação da coligação. Prevê-se que a coligação venha a ser, desta vez mais do que nunca venha a ser, venha a se transformar em partido político.
De recordar que André Gaspar Mendes de Carvalho disse que, caso a Casa CE se transforme em partido político, os deputados e todos os meios da coligação passam para a nova formação. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Conforme nós noticiámos recentemente, uma zona na província do Kwanza Sul foi considerada livre de minas. A desminagem é, contudo, um trabalho arriscado. Nessa província, trabalhadores do Instituto Nacional de Desminagem dizem estar a viver dificuldades e querem a melhoria das suas condições. Fernando Caetano.
Na brigada de desminagem estacionada no Rio Longa, município de Porto Ambuim, encontramos vários jovens que clamam por melhorias de condições de trabalho, que vão desde a falta de pagamento de subsídios de risco, falta de habitação e o ínfimo salário que oferem. A exemplo, um técnico especialista de desminagem não ganha mais de 55 mil kwanzas num trabalho, segundo eles, de alto risco, cuja cláusula aponta para pagamento de subsídios de todos os riscos. José Domingos, Manuel Francisco e Adão Matos, três jovens que ao serviço do INAT já deixaram muitos campos livres de minas, são exemplos vivos disso mesmo. Na região do Longa, onde o vento beliscou o nosso trabalho, conseguimos ouvir um pouco das necessidades que vivem e solicitam melhorias de condições técnicas, materiais, financeiras e habitacionais.
Sim, as nossas condições sociais, de momento, digamos que pedimos como um grito de socorro ao governo para a área técnica, em particular os sapadores. Precisamos de um melhoramento social, em condições sociais, questão de habitação, questão de finanças, estamos mesmo ainda regular. Nós esperamos com respeito o governo resolver essa situação, mas estamos dando isso como grito de socorro, quando mais rápido melhorarem as condições dos técnicos, em questões sociais, infraestrutura para os técnicos, questões financeiras para os técnicos, nós e damos isso como um grito de socorro ao nosso governo.
De recordar que na província do Kwanza Sul existem ainda vários campos com minas, pese embora o trabalho do INAD estar a surtir efeitos desejados em algumas zonas cultiváveis. Segundo podemos apurar, a resolução dos problemas que afetam os técnicos passa por abordagem ao diretor-geral da instituição na capital do país, Luanda, uma vez que a nível local não é possível a resolução dos mesmos. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e também da Guiné-Bissau. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão da hora e meia está com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. A morada é voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues, Instagram, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, que nós agradecemos antecipadamente. E ou se quiser mandar-nos uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Falar de troca de experiências não passa muitas vezes de um chavão político para justificar viagens ou encontros sem qualquer impacto ou valor prático. Mas agora, de Malan chega-nos um exemplo diferente que envolve um outro país lusófono, Moçambique. Diz respeito à produção de açúcar. Uma delegação da companhia angolana Biocom esteve em Moçambique para participar numa reunião de países produtores de açúcar, da SADEC, em que o principal tópico em discussão foi o impacto da saída da Grã-Bretanha da União Europeia e o impacto disso nos exportadores de açúcar. Mas nessa reunião, a delegação angolana analisou também a produção de cana-de-açúcar em Moçambique, em que cerca de 30% do açúcar produzido em açucareiras moçambicanas vem de camponeses, quando estes fornecem a matéria-prima à cana-de-açúcar, melhorada e monitorizada pelas respectivas equipas técnicas das usinas, que ficam com 70%. E a Biocom quer seguir esse exemplo. Isaías Soares.
O diretor da Biocom, engenheiro Luís Bagorro Júnior, garantiu que a experiência do Índico servirá como modelo para o município de Cacuzo, província de Malães, onde os camponeses locais participam em feiras de produção da cana de açúcar.
A nível de Malães já se organizou feiras de produção de açúcar dos camponeses e nós participamos nisso e fomos ver, conhecemos e registramos inclusive os camponeses que lá estão a produzir cana. Porque a cana que eles produzem não é uma cana que tem qualidade para produzir açúcar. A cana que tem qualidade para produzir açúcar, ela tem que ser muito sacarosa e tem que ser bem tratada. Ali ainda faz cana para consumo das pessoas. Em Moçambique já não. As amostras de cana que os camponeses plantam é dada pela empresa. A muda pelo plantar é aquela que tem qualidade e é acompanhada pela empresa. É ensinar o camponês a trabalhar naquilo que é uma cana de qualidade para produzir açúcar. É isso que nós estamos a começar a fazer agora, a nível de Malães.
Diretor da Biocom, engenheiro Luís Júnior. Até a semana passada, os dados atuais da presente safra apontavam a produção de 34 mil toneladas de açúcar, 7 mil metros cúbicos de etanol e 35 mil megawatts de energia elétrica. Isaías Soares de Malães, para a Voz da América.
E da agricultura para a educação, as escolas ligadas às igrejas continuam a jogar um papel importante através do país. Um exemplo disso são as escolas missionárias das Irmãs de Santa Doroteia, em Mijda, que são ligadas à Igreja Católica. Pois a 4ª Assembleia Anual destas escolas encerrou este domingo na cidade do Lubango e em discussão, entre outros assuntos, tiveram as causas do insucesso escolar. Teodoro Albano.
O encontro anual de 4 dias, que juntou mais de 100 participantes, tanto das províncias de Benguela, Namibe e Huila, avaliou o atual momento da qualidade do ensino em Angola e nas escolas missionárias da Santa Doroteia, de modo particular. O encontro concluiu que são inúmeras as causas do insucesso escolar das crianças, que vão desde a falta de acompanhamento da família, à pobreza, os currículos, insuficiência de salas de aulas e, em alguns casos, a impreparação de professores. Valentina Samayaya, que abordou sobre o sucesso escolar, defende a aposta do governo e da sociedade na estratégia do processo de ensino e aprendizagem.
É necessário que se invista também nas estratégias do processo de ensino e aprendizagem. Acredito que o processo é longo, é contínuo e aos poucos nós estamos a crescer e continuamos a crescer.
Para a coordenadora da 6ª Assembleia da EMISDA, Madre Ermelinda Rita, que fez uma avaliação positiva do encontro, deve ser o desafio de todos a busca pela melhoria da qualidade de ensino em Angola.
O desafio em Angola é melhorarmos cada vez mais. Este é o trabalho que está também a se fazer a nível da educação. Estas formações constantes é exatamente para a qualidade de ensino e aprendizagem.
As escolas missionárias das Irmãs de Santa Doroteia em Angola, a fé da Igreja Católica, controlam cerca de 1000 alunos espalhados pelas províncias de Benguela, Namibe e Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página esportiva, hoje vamos dar uma passeata pelos campeonatos europeus de futebol. Começamos em Portugal, onde a notícia foi a derrota do Benfica frente ao Boa Vista por 2-1. Porto e Sporting ganharam e isso significa que ambos estão no topo com 18 pontos, mais 3 que o Marítimo, mais 5 que o Benfica. Mas ambos os treinadores do Porto e Sporting avisam que é preciso ter cuidado, nada de euforias. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Acho que é importante nós olharmos para o nosso quintal, para a nossa casa. Fazemos o nosso trabalho e claramente depois vermos o que é que os outros fizeram, mas eu penso que é muito cedo. Eu acho que não estamos aqui em bico dos pés, estamos aqui conscientes das dificuldades que vamos ter ainda pela frente, do muito que há a fazer para que no fim sejamos os primeiros. Até agora tem sido bom, 6 jogos, 6 vitórias, mas isto está no início, temos que dar continuidade a tudo aquilo que temos feito. Eu penso que é prematuro falar de atraso deste ou daquele, ou que Sporting e Futebol Porto estão melhor colocados para serem campeões. Então, em termos pontuais, isso é óbvio, então, Benfica está 5 pontos atrás, mas isto é uma maratona de muitas etapas.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, seu colega no Sporting é JJ Jorge Jesus.
Os jogadores do Sporting têm que olhar para si. O primeiro objetivo, vencer, foi o que aconteceu. Se depois os outros ajudarem um bocadinho, é pá, melhor.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, Barcelona mantém-se no topo depois de uma vitória muito suada no campo do Getafe por 2-1. Sevilha ganhou, mantém-se em segundo lugar a 2 pontos do líder. Real Sociedade perdeu em casa com o Real Madrid, sem Ronaldo, sem Benzema, sem problema. Mas Sociedade mantém-se em terceiro com 9 pontos. Real Madrid e Atlético Madrid têm 8. A má notícia para o Barcelona é que o jovem Dembélé, adquirido por cerca de 120 milhões de dólares ao Borussia Dortmund, lesionou-se. Vai estar ausente entre 3 e 4 meses. Barcelona, portanto, sem substituto para Neymar. Em Inglaterra, Manchester City continua a dar cabazadas. Este fim de semana, a vítima foi o Watford. Apanhou 6. Manchester United também ganhou à vontade 4-0 ao Everton. As duas equipas de Manchester estão no topo, com 13 pontos, seguidas do atual campeão, o Chelsea, com 10. Chelsea este fim de semana empatou com o Arsenal a 0 golos. Na Alemanha, 2 favoritos ao título deram cabazadas. Bayern de Munique deu 4 ao Mainz, Borussia Dortmund meteu 5 batatas na capoeira do Colónia e mantém-se em primeiro com o Hannover, com 10 pontos. São seguidos do Bayern com 9, o Schalke também tem 9. Em Itália, 3 equipas, Nápoles, Juventus e Inter, estão no topo. 4 jogos, 4 vitórias. Aqui ainda uma pequena nota para salientar a vitória da Tunísia no Afrobasket. Bateu na final a Nigéria por 77-65. Por menor curioso é que a Tunísia é treinada pelo português Mário Palma, que venceu 4 edições seguidas do Afrobasket ao serviço de Angola entre 1999 e 2005. Palma tinha prometido aos tunisinos vencer o Afrobasket. O prometido foi cumprido. Voz da América, esta semana iniciam-se em Nova Iorque as sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas. É um ritual anual, este ano vários tópicos vão estar em foco, conforme nos diz o Amâncio Miguel.
Esta reunião acontece numa altura em que o mundo debate-se com muitos conflitos, mas as ameaças nucleares da Coreia do Norte e a crise humanitária no Myanmar poderão dominar a agenda. Na sexta-feira última, Pyongyang lançou um míssil para o Japão pela segunda vez num mês. Analistas têm a certeza que as ambições nucleares de Kim Jong-un serão discutidas. Richard Gowan, do Conselho Europeu de Relações Internacionais, diz que na Assembleia Geral a questão da Coreia do Norte será largamente debatida, mas na realidade apenas as negociações entre Washington e Pequim poderão abrir caminho para uma resolução diplomática. No Myanmar, país também conhecido como Birmania, 400 mil muçulmanos da minoria Rohingya refugiaram-se no Bangladesh para evitar maus tratos do exército. A líder deste país, Aung San Suu Kyi, não vai participar na Assembleia Geral. Ela está a ser alvo de críticas por não estar a fazer nada para travar a violência. Mesmo na ausência dela, 2 encontros de alto nível sobre a crise terão lugar. Esta 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas será também marcada pela estreia do presidente Donald Trump. Os líderes mundiais querem persuadi-lo a manter os Estados Unidos no Acordo Climático de Paris. Os líderes irão também falar sobre o furacão Irma, que devastou parte das Caraíbas e sul da Flórida, aqui nos Estados Unidos. Aí, o foco será a resposta ao furacão e a criação de comunidades mais resilientes às calamidades naturais e mudanças climáticas. Alguns questionam-se o impacto dos furacões Irma e Harvey, que devastaram...
Era o Amâncio Miguel, ele vai estar agora aqui para o início da segunda meia hora. Com o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América, que continua a transmitir em Washington a sua emissão em português para a África deste 18 de setembro de 2017. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, tal como disse o João Santa Rita, Amâncio Miguel nos próximos 30 minutos. Pelo menos 12 pessoas perderam a vida e 26 outras ficaram feridas em ataques bombistas suicidas na Nigéria. Um relatório de um grupo de pesquisadores sobre a República Democrática do Congo da Universidade de Nova Iorque, divulgado hoje, acusa comandantes do exército congolês de serem responsáveis pelo massacre de centenas de pessoas entre 2014 e 2016. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar a nossa informação e também esta emissão de rádio através do endereço www.voa.com e ainda no telemóvel em Voa Português e também estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, isto além do WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. João, antes da habitual ronda pelos países, onde iremos a Cabo Verde para falar de um acordo feito com os Estados Unidos e também de uma guinense que ganhou um prémio pan-africano, além da informação de acesso à informação em Moçambique, permitam a repetição. Vamos agora às notícias.
Pelo menos 12 pessoas morreram, 26 outras ficaram feridas em ataques bombistas suicidas na Nigéria. Os ataques ocorreram no estado de Borno, centro de atividade do grupo islâmico Boko Haram. Desde o passado dia 1 de junho, pelo menos 200 pessoas já morreram em ataques suicidas na Nigéria. Uma porta-voz governamental disse que 3 bombistas suicidas estiveram envolvidos nos ataques de hoje na localidade de Mashimari, a 35 km da capital estatal, Maiduguri.
Um relatório de um grupo de pesquisadores sobre a República Democrática do Congo, da Universidade de Nova Iorque, divulgado hoje, acusa comandantes do exército congolês de serem os responsáveis pelo massacre de centenas de pessoas, isto entre 2014 e 2016. Os investigadores acusam os líderes militares congoleses de violar os direitos humanos dos rebeldes que combatiam o governo. O relatório é considerado o mais completo sobre o assassinato de mais de 800 pessoas e o primeiro a indicar os responsáveis. Os investigadores entrevistaram 249 pessoas, tanto entre militares como vítimas e testemunhas oculares, e vários relatórios produzidos na altura.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a burocracia das Nações Unidas no seu primeiro discurso numa reunião da organização esta segunda-feira. A ONU, disse ele, deve se concentrar mais nas pessoas e menos na burocracia e procurar resultados. Trump lidera uma ofensiva para reformar a organização. O presidente americano também referiu que a ONU não atinge todo o seu potencial e defendeu que as reformas vão tornar o organismo mais forte e mais eficaz na luta pela manutenção da paz. Ao participar numa reunião com representantes de 120 países sobre a reforma das Nações Unidas, Donald Trump encorajou o secretário-geral António Guterres a avançar com a sua proposta de reduzir a burocracia da organização. O presidente americano afirmou mesmo que foi por acreditar nas Nações Unidas que construiu do outro lado da rua uma das suas torres de apartamentos.
Um relatório divulgado hoje pelo Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas revela que o grupo radical islâmico Estado Islâmico expandiu as suas atividades extremistas a 7 províncias do Afeganistão, quando no ano passado estava presente em apenas uma. O documento indica ainda que o grupo intensificou os seus ataques a partir da província de Khorasan. A crescente insegurança no Afeganistão não é apenas caracterizada por ataques maiores aos centros distritais, mas também pela duplicação de ataques que aumentou para 230 no ano passado, diz o relatório, que contradiz os militares americanos e afegãos, que repetidas vezes têm dito que o grupo Estado Islâmico está confinado a alguns distritos a sul de Nangarhar e na província vizinha de Kunar.
Pelo quarto dia consecutivo, registaram-se hoje manifestações na cidade americana de St. Louis para protestar contra a absolvição de um polícia branco que tinha sido acusado de assassinar um cidadão negro. As manifestações de hoje decorreram até agora de modo pacífico, ao contrário do que aconteceu nos últimos dias, quando manifestantes destruíram montras de lojas. As manifestações seguem-se à absolvição de Jason Stockley, que matou Anthony Lamar Smith em 2011, depois de uma perseguição de carro.
Os governos de Cabo Verde e dos Estados Unidos devem assinar no próximo dia 25, aqui em Washington, um acordo de cooperação no domínio da defesa e segurança. O documento prevê um reforço do controle das águas cabo-verdianas, enquanto os militares americanos passarão a poder usar o arquipélago para as suas ações na região. O PSV, principal partido da oposição e cujo governo iniciou as negociações com os Estados Unidos em 2015, aprova o acordo, mas alerta para a necessidade de se ter em conta que Cabo Verde cederá o poder de julgar os militares americanos que terão imunidade judicial. Álvaro Lugero Andrade.
O novo acordo reforça a cooperação entre os dois países na área de defesa marítima e, segundo o governo cabo-verdiano, vai ajudar o arquipélago a vigiar as suas águas, por onde passa o intenso tráfico de drogas. Se, por um lado, há semelhança do Senegal e de outros países africanos na região ocidental do continente, Cabo Verde poderá contar com uma forte ajuda para vigiar as suas costas, ao redor de 10 ilhas e alguns ilhéus. Por outro lado, vai também ceder parte da sua jurisdição sobre os militares que estiverem em solo cabo-verdiano. Antes da assinatura do documento, que deve acontecer na próxima segunda-feira aqui em Washington, o governo ouviu os partidos da oposição. O PSV, principal partido da oposição e cujo governo iniciou as negociações com os Estados Unidos para a assinatura do acordo em 2015, mesmo sem conhecer o documento, deu o seu aval, mas alerta para a imunidade que irá beneficiar os militares americanos, como disse a Voz da América, o dirigente daquele partido, João Batista Pereira.
Este acordo, efetivamente, é importante por representar uma nova fase na relação com os Estados Unidos da América, do domínio da segurança, defesa e segurança, porém, implica também que o país conceda um conjunto de privilégios, isenções e imunidades aos agentes americanos em Cabo Verde, que irá implicar imunidades. Outra dimensão, portanto, que está sobre a mesa, que sempre nunca foi pacífica e agora vamos ter que clarificar, tem a ver com a renúncia à jurisdição penal, digamos, ao seu direito de punir aqueles que infringirem a lei cabo-verde no território cabo-verdiano.
Para o deputado do PSV, no entanto, o Parlamento terá uma palavra a dizer ao ratificar o acordo e acredita que o seu partido poderá então pronunciar-se com maior acuidade.
Cabo-verdianos, através dos seus representantes, não só deverão ter oportunidade para se pronunciarem, para se perceberem corretamente dos membros deste acordo e das implicações que ele poderá ter sobre o país e sobre a vida dos cabo-verdianos, e não só, mas também de terceiros, particularmente que vivem em Cabo Verde, e portanto, soberanamente pronunciarmos sobre esta matéria.
Entretanto, o ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, que tem estado à frente das negociações, garante que o acordo é bom e respeita a Constituição da República de Cabo Verde.
Respeitamos totalmente aquilo que é a Constituição da República de Cabo Verde. É um acordo bom, tem aspectos extremamente importantes, dá proteção e imunidade aos soldados norte-americanos de acordo com a Convenção de Viena, ou seja, terão aqui jurisdição de acordo com aquilo que são as regras internacionais e respeitando sempre a Constituição da República de Cabo Verde.
Afirma-se que o Primeiro-Ministro de Cabo Verde inicia hoje uma visita aos Estados Unidos e deve assinar na próxima segunda-feira aqui em Washington o acordo de defesa entre a praia e os Estados Unidos.
A deputada guinense Suzy Barbosa vai receber esta semana na Tanzânia o Prémio Humanitário Pan-Africano. Ela dedica o título às mulheres e raparigas do seu país.
Elas merecem esse prémio mais que eu, porque eu recebi o prémio, mas recebo o prémio em nome delas.
Para a deputada guineense, os dados sobre a igualdade do género não são encorajadores.
Não é possível que a Guiné-Bissau, onde nós temos uma população maioritariamente feminina, mais de 52% da nossa população é constituída por mulheres, como é que é possível que nesta fase, em vez dos nossos dados melhorarem a favor da igualdade de género, tenha estado a decrescer? Nós neste momento temos apenas 10% da classe política guineense constituída por mulheres. Apenas 25% da nossa função pública constituída por mulheres. Em vez de nós estarmos a aumentar esses dados, nós temos estado a diminuir. A presença feminina está cada vez mais apagada. E é isso que nós estamos a tentar combater.
Um combate que passa pelas diferentes ações no terreno.
Nós temos estado a fazer no interior do país seminários, workshops, jornadas, tudo isso para dar informação à mulher guineense de qual é a legislação, de quais são os seus direitos e de como é que elas podem participar ativamente na sociedade. E se não bastasse, nós temos outros trabalhos sociais, com o apoio de outros organismos, como o PAM, ou mesmo a Rede da Segurança Alimentar, que no caso das últimas chuvas, nos ajudaram a comatar algumas perdas que a população teve dos campos agrícolas, sobretudo das bolanhas de arroz. Nós temos feito trabalhos a nível de reparação de estados rurais, fizemos centros de saúde, fizemos escolas no interior. Eu posso citar, na Tabanca de Conduba fizemos uma escola e fizemos um centro de saúde. Na Tabanca de Capé fizemos uma segunda escola. E estamos a projetar uma terceira escola na Tabanca de Farato. Tudo isso são trabalhos sociais que muitas vezes as pessoas não têm noção, mas que estes organismos pan-africanos seguem e, de certa forma, atribuem o prémio como um estímulo, como um reconhecimento por esses esforços. Não será muito, mas é algo para contribuirmos tanto para a paz como para o respeito da vida humana no nosso país.
Deputada Suzy Barbosa, presidente da Rede das Mulheres Parlamentares da Guiné-Bissau, distinguida com o Prémio Humanitário Pan-Africano. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Nós continuamos a emissão a partir de Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. São 13 horas e 41 minutos aqui em Washington. A Ordem dos Advogados de Moçambique queixa-se de dificuldades no acesso à informação e diz que isso periga a qualidade de serviço que aquela classe presta à sociedade. Ramos Miguel.
Na esteira das celebrações de mais um aniversário da criação da Ordem dos Advogados de Moçambique, os fazedores da justiça apontaram como um dos seus grandes desafios remover aquilo que são os processos de acesso à informação, ou não seria este um aspecto importante no Estado de Direito Democrático? Para os advogados, esta é uma questão política e de mentalidade que deve ser enfrentada para que a lei se aplique como ela exige. O conselheiro e porta-voz da Ordem dos Advogados de Moçambique, Herder Amaral Maquiaba, assume que o acesso à informação é difícil.
É verdade que recentemente foi publicada a Lei da Informação, mas sabemos o quão difícil tem sido o processo de obtenção de informação junto daquilo que são as entidades competentes, o que pode muitas vezes perigar aquilo que é a qualidade do serviço que vai ser prestado por esse advogado.
Na opinião de alguns advogados, as leis só são importantes se tiverem impacto na vida social. O jurista Tomás Vieira Mairo é defensor deste ponto de vista e diz que os advogados têm que ser persistentes porque, de contrário, o país vai ter leis bonitas, mas que não servem à sociedade.
Quando as leis são aprovadas, a sua eficácia só se verifica quando o que elas ditam acontece. Do outro modo, vamos encher as gavetas com leis muito bonitas, muito avançadas, e quando houver avaliação de boa governação em Moçambique, vamos arrolar nos relatórios que temos lei X, lei B, conforme mandam a democracia, mas essas leis são letra morta. Então não vale a pena embelezarmos as nossas estantes só para o mundo exterior ver.
E os próprios jornalistas também se queixam.
Infelizmente, mesmo depois da aprovada a lei de acesso à informação, continua um grande desafio, porque nem todos estão inteirados sobre a lei de informação.
Jornalista El Djeco, de Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Moçambique em termos de notícias. Um indivíduo foi morto este mês em resultado de boatos sobre a existência de chupa-sangues na província da Zambézia, centro daquele país. A polícia quer travar a onda, tal como reporta André Batista.
O boato da existência de chupa-sangues para fins satânicos ressurgiu no início deste mês e já provocou um morto quando um mecânico de viaturas foi confundido com um chupa-sangue e foi linchado. Desde então, a polícia lançou uma operação para repor a ordem pública, tendo detido 21 pessoas nos distritos de Kalimane, a capital da Zambézia, e Nikwadala e Dere, onde o boato era mais fomentado, segundo declarou Miguel Caetano, porta-voz da polícia da Zambézia.
Em relação à questão de chupa-sangue, de facto, temos vindo a constatar que em algumas partes da nossa província, com particular incidência na cidade de Kilimane, distrito de Nikwadala e Dere, são os atuais focos. Realizando assim 21 pessoas, sob o sistema policial, iniciados o crime contra a ordem e tranquilidade pública.
Ainda segundo a fonte, o boato tem por vezes fins criminais.
Só para elucidar, tivemos um caso na sexta-feira, ao nível da cidade de Kilimane, alguém que depois de gritar chupa-sangue, meia volta ele introduz-se na casa de um cidadão e subtrai 6 cadeiras.
Contudo, a polícia apelou para que a população não caia nesta desinformação.
O apelo que nós deixamos de facto é para dizer, mas primeiro torna-se vigilante para os indivíduos que têm vindo a perturbar a ordem, porque não constitui verdade essa questão de chupa-sangue, do trabalho que temos vindo a levar com o pessoal de saúde. Eles nos garantem que para que realmente possa superar o sangue de alguém, há todo um processo que tem que ser levado a cabo. E que esse processo não é metendo uma mangueira que é possível extrair o sangue do indivíduo. Então, para que a população fique sensibilizada e não se deixe cair nessa questão de desinformação. Deixar uma mão externa que vai criar essa desordem para gerar alguns entendidos sobre si.
Da Zambésia, André Batista, para a Voz da América.
De Moçambique, vamos agora em Angola, onde antes das eleições, o líder do principal partido da oposição, que é a UNITA, Isaías Makuva, havia afirmado que era sua intenção abandonar o cargo após a votação. A UNITA, para já, mantém um silêncio sobre o que vai acontecer. Durante o último fim de semana, o maior partido da oposição disse que, apesar de considerar as eleições de fraudulentas, os seus deputados irão assumir os lugares no Parlamento. Quanto a Isaías Makuva, ainda não se sabe, conforme apurou Manuel José.
Perguntamos ao líder da UNITA se desta vez vai estar presente no ato de investidura de João Lourenço a presidente da República. A resposta foi o silêncio. Nós tentamos outra pergunta a Isaías Makuva, se ia abandonar a presidência ou cumprir o mandato até o fim. Também não houve resposta do presidente da UNITA, mas dirigindo-se aos militantes e apoiantes do seu partido, Makuva deixou um recado.
Nos próximos dias, nas próximas semanas, vamos organizar formas de nos encontrarmos, conversarmos, porque essas não podem ficar aí 5 anos.
Questionamos o porta-voz do partido, Alcides Sakala, sobre o futuro do presidente e da UNITA, que nos remeteu ao fim de reuniões do Comitê Permanente e da Comissão Política.
Esta questão é importante. Não refletimos ainda sobre isto. Vamos ter que abordar as questões internas. Nós estamos a pensar fazer uma reunião da Comissão Política, primeiro o Comitê Permanente, eventualmente a Comissão Política, para fazermos uma avaliação global de como é que decorreu este processo. E acredito que a partir dali vamos ter que repensar o nosso futuro.
Nós fomos ouvir antigos candidatos à presidência da UNITA. O general Abílio Camalata Numa diz que não há ainda vozes para a sucessão do Makuva, mas no devido tempo se vão pronunciar.
Não há ainda vozes que se possam levantar porque estamos dentro do tempo, estamos dentro de uma agenda. No seu devido tempo, o Sr. Presidente Makuva vai ter que honrar aquilo que disse. Dentro do partido, espera-se que essas duas reuniões se realizem para depois disso, os que quiserem se posicionar, se posicionem também nesta altura, pudermos já determinar os períodos para este ou aquele ato de sucessão.
Tentamos também, por telefone, o outro ex-candidato ao mais alto cargo da UNITA, Lucamba Paulo Gato. Este preferiu ficar no silêncio. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Líderes mundiais juntam-se esta semana em Nova Iorque, na 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta reunião acontece numa altura em que o mundo debate-se com muitos conflitos, mas as ameaças nucleares da Coreia do Norte e a crise humanitária no Myanmar poderão dominar a agenda. Na sexta-feira última, Pyongyang lançou um míssil para o Japão pela segunda vez num mês. Analistas têm a certeza que as ambições nucleares de Kim Jong-un serão discutidas.
There will be a lot of talk about North Korea at the UN, but the reality is that the only chance for
Richard Gowan, do Conselho Europeu de Relações Internacionais, diz que na Assembleia Geral a questão da Coreia do Norte será largamente debatida, mas na realidade apenas as negociações entre Washington e Pequim poderão abrir caminho para uma resolução diplomática. No Myanmar, país também conhecido como Birmania, 400 mil muçulmanos da minoria Rohingya refugiaram-se no Bangladesh para evitar maus tratos do exército. A líder deste país, Aung San Suu Kyi, não vai participar na Assembleia Geral. Ela está a ser alvo de críticas por não estar a fazer nada para travar a violência. Mesmo na ausência dela, dois encontros de alto nível sobre a crise terão lugar. Esta 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas será também marcada pela estreia do presidente Donald Trump. Os líderes mundiais querem persuadi-lo a manter os Estados Unidos no Acordo Climático de Paris.
I think this agreement is a very important agreement. I think that it contributed to...
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz em inglês que o Acordo de Paris é muito importante na medida em que é um fator de estabilidade e julga que todas as partes deverão fazer tudo ao seu alcance para a sua manutenção. Os líderes irão também falar sobre o furacão Irma, que devastou parte das Caraíbas e sul da Flórida, aqui nos Estados Unidos. Aí, o foco será a resposta ao furacão e a criação de comunidades mais resilientes às calamidades naturais e mudanças climáticas. Alguns questionam-se o impacto dos furacões Irma e Harvey, que devastaram Texas, não será suficiente para convencer Trump a não retirar os Estados Unidos do Acordo de Clima, ao qual subscreveram mais de 190 países em 2015.
He has made some hints that perhaps he won't withdraw after all.
Richard Gowen diz que o próprio Trump já deu algumas indicações sobre a não retirada dos Estados Unidos e que, se tal acontecer, será uma boa vitória diplomática que agradará a outros líderes. Além de Trump, outra cara nova nesta Assembleia Geral das Nações Unidas será a do presidente francês Emmanuel Macron. Mas há grandes nomes que não vão a Nova York. Vladimir Putin, presidente da Rússia, Xi Jinping, presidente da China e Angela Merkel, chanceler da Alemanha. Uma frota de 4 navios da China realizou vários exercícios no Mar do Japão, perto da Coreia do Norte, antes de dirigir para o porto russo de Vladivostok para exercícios militares conjuntos de terra e mar com a Rússia. O governo russo conduz atualmente o maior exercício militar desde o fim da Guerra Fria em áreas próximas às fronteiras do Norte. A operação, com nome de Código Zabad 2017, inclui exercícios conjuntos com a Bielorrússia. A NATO está atenta aos exercícios e diz que participam neles até 100 mil homens, 100 mil militares, não 2.700, como Moscou revelou, envolve o uso de mísseis balísticos capazes de transportar armas nucleares. Álvaro Lugier Andrade.
A Rússia e a Bielorrússia dizem que os exercícios realizados ao longo das suas fronteiras ocidentais são puramente defensivos. No dia 17 de setembro começou uma nova fase de exercícios. Durante esta nova etapa, desenvolveremos métodos de operações de tropas e forças na realização de ações militares para repelir a agressão contra o Estado da União da Rússia e a Bielorrússia, disse o ministro da Bielorrússia, Vladimir Makarov. Entretanto, observadores militares afirmam que os exercícios incluem simulacros de invasões a dois países fictícios semelhantes à Polónia e à Lituânia, o que cria alguma ansiedade naqueles estados. O analista da Estónia observa que a Rússia realizou treinos militares em larga escala antes de invadir a Geórgia e a Crimeia.
We have seen the exercises that were held 4 years ago and 8 years ago.
Nós vimos os exercícios que realizaram há 4 anos e 8 anos atrás. E é muito claro para nós o que eles realmente estão a ensaiar, apesar das declarações oficiais. Em parte, é claro, eles exercitam a defesa. Contra quem, eu não sei. Mas, em qualquer caso, vemos que é um caráter ofensivo, claro, nós, e nos exercícios, inclusive, contra os Estados Bálticos e a Polónia, afirma Kavlev Stoichesko. Aquele analista acrescenta que a Bielorrússia tem mais motivos para temer a invasão da Rússia do que os Estados-membros da NATO. Moscou não está interessado em provocar os aliados ocidentais, diz ele, mas sempre pode ter uma desculpa para implantar forças na Bielorrússia.
For instance, to say that, well, you see, allies deployed their forces to the Baltic states and Poland, so we deployed ours in Belarus.
Por exemplo, para dizer que, bem, vocês veem, aliados desdobram suas forças para os estados do Báltico e para a Polónia, então nós implantamos o nosso na Bielorrússia, que é o nosso aliado. Muito simples, não é? Então isso é apenas uma resposta russa, não outra agressão, completou Stoichesko. Um porta-voz do Ministério da Defesa da Bielorrússia afirma, no entanto, que o número de tropas russas que participam na operação conjunta é muito menor do que as 7 mil tropas locais. Os exercícios Zapad 2017 terminam a 20 de setembro. Mesmo antes disso, a Rússia já programou exercícios militares conjuntos terrestres e marítimos com a China na costa leste. As duas nações realizaram exercícios navais em julho no Mar Báltico da Rússia. O objetivo declarado é melhorar a segurança dos oceanos no mundo, mas muitos os veem como uma demonstração de força contra a NATO.
E a caminho do final e início de mais uma semana, João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos dar uma passeata pelos campeonatos europeus de futebol. Começamos em Portugal, onde a notícia foi a derrota do Benfica frente ao Boa Vista por 2-1. Porto e Sporting ganharam e isso significa que ambos estão no topo, com 18 pontos, mais 3 que o Marítimo, mais 5 que o Benfica. Mas ambos os treinadores do Porto e Sporting avisam que é preciso ter cuidado, nada de euforias. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Acho que é importante nós olharmos para o nosso quintal, para a nossa casa. Fazemos o nosso trabalho e, claramente, depois vermos o que é que os outros fizeram. Mas eu penso que é muito cedo. Eu acho que não estamos aqui em bico dos pés, estamos aqui conscientes das dificuldades que vamos ter ainda pela frente, do muito que há a fazer para que, no fim, sejamos os primeiros. Até agora tem sido bom, 6 jogos, 6 vitórias, mas isto está no início. Temos que dar continuidade a tudo aquilo que temos feito. Eu penso que é prematuro falar de atraso deste ou daquele, ou que Sporting e Futebol Clube do Porto estão melhor colocados para serem campeões. Então, em termos pontuais, isso é óbvio. Então, Benfica está 5 pontos atrás, mas isto é uma maratona de muitas etapas.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, seu colega no Sporting é JJ Jorge Jesus.
Os jogadores do Sporting têm que olhar é para si. O primeiro objetivo, vencer, foi o que aconteceu. Se depois os outros ajudarem um bocadinho, é pá, melhor.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, Barcelona mantém-se no topo depois de uma vitória muito suada no campo do Getafe por 2-1. Sevilha ganhou, mantém-se em segundo lugar a 2 pontos do líder. Real Sociedade perdeu em casa com o Real Madrid, sem Ronaldo, sem Benzema, sem problema. Mas Sociedade mantém-se em terceiro com 9 pontos. Real Madrid e Atlético Madrid têm 8. A má notícia para o Barcelona é que o jovem Dembélé, adquirido por cerca de 120 milhões de dólares ao Borussia Dortmund, lesionou-se. Vai estar ausente entre 3 e 4 meses. Barcelona, portanto, sem substituto para Neymar. Em Inglaterra, Manchester City continua a dar cabazadas. Este fim de semana, a vítima foi o Watford, apanhou 6. Manchester United também ganhou à vontade 4-0 ao Everton. As duas equipas de Manchester estão no topo, com 13 pontos, seguidas do atual campeão, o Chelsea, com 10. Chelsea este fim de semana empatou com o Arsenal a 0 golos. Na Alemanha, 2 favoritos ao título deram cabazadas. Bayern de Munique deu 4 ao Mainz, Borussia Dortmund meteu 5 batatas na capoeira do Colónia e mantém-se em primeiro com o Hannover, com 10 pontos. São seguidos do Bayern com 9, o Schalke também tem 9. Em Itália, 3 equipas, Nápoles, Juventus e Inter, estão no topo. 4 jogos, 4 vitórias. Aqui ainda uma pequena nota para salientar a vitória da Tunísia no Afrobasket. Bateu na final a Nigéria por 77-65. Por menor curioso é que a Tunísia é treinada pelo português Mário Palma, que venceu 4 edições seguidas do Afrobasket ao serviço de Angola entre 1999 e 2005. Palma tinha prometido aos tunisinos vencer o Afrobasket. O prometido foi cumprido.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente americano Donald Trump criticou a burocracia das Nações Unidas no seu primeiro discurso numa reunião da organização nesta segunda-feira. E assim também termina com esta nota a segunda parte desta emissão. Dentro de alguns segundos teremos o Álvaro Lugero Andrade para a terceira e última parte desta emissão vespertina da Voz da América em português para a África.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da internet na nossa página voaportugues.com e ainda o telemóvel em voaportugues.com. Igualmente, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, sempre com a referência VOA Português. E nessas redes sociais poderá também ter acesso a todo o nosso material, seja em vídeo, seja também em entrevistas de áudio e em fotos. Igualmente, pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1-908-652-4584. Neste momento, são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção, Mariano Bartolomeu. Vamos agora aos títulos de atualidade. Nesta segunda-feira, no seu primeiro discurso numa reunião das Nações Unidas, o presidente Donald Trump defende a reforma da organização. Estado Islâmico estende a sua presença a 7 províncias do Afeganistão, revela relatório das Nações Unidas, e um documento de um grupo de pesquisadores da República Democrática do Congo acusa comandantes do exército de terem massacrado centenas de pessoas entre 2014 e 2017. E nesta última meia hora da edição de hoje da Voz da América, temos a habitual janela de Angola, hoje ainda sobre as eleições, a Comissão Nacional de Eleições e a desconfiança.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como acontece habitualmente nesta segunda-feira, temos a habitual janela de Angola. Hoje, o Arão Dipa continua a falar-nos sobre as eleições, a Comissão Nacional de Eleições e alguma desconfiança ainda existente. Arão Dipa.
A contestação de resultados provisórios e definitivos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral sobre o mais recente pleito eleitoral realizado em Angola continua a ser motivo de acesos debates entre políticos, juristas e membros da sociedade civil. Em causa está a credibilidade da Comissão Nacional Eleitoral, cujas decisões estão a ser consideradas por alguns círculos políticos como estando alinhadas com o partido no poder, ao arrepio da Constituição e da lei. Como prova desta conclusão, está a demarcação pública assumida pelos comissários eleitorais indicados pelos partidos da oposição, que não assinaram as atas da Comissão Nacional Eleitoral por não concordarem com os procedimentos utilizados. O modelo até agora encontrado para a composição dos órgãos responsáveis pela aplicação da lei eleitoral está a dividir as opiniões, uma vez que a independência e a obediência à lei não têm sido uma prática consequente, a julgar pelo posicionamento dos seus integrantes. Outro exemplo desta preocupação tem que ver com a função do Tribunal Constitucional, cujos juízes estão, nesta altura, com os mandatos vencidos, sem que ninguém tome uma decisão para se legitimar o seu funcionamento. Por outro lado, é também voz corrente entre os analistas
que enquanto estes dois órgãos apresentarem na sua composição uma maioria de membros indicados pelo partido no poder, as suas decisões vão continuar a refletir um pendor com implicações políticas. Como garantir a independência e a credibilidade da Comissão Nacional Eleitoral e do Tribunal Constitucional é a pergunta que não quer se calar. O jurista Minguito Zé afirma que a separação de poderes em Angola revela-se no principal obstáculo para garantir a credibilidade e a independência das instituições, que sempre assumiram uma postura de proteção ao regime em vigor.
De facto, estamos num dilema constitucional entre os concorrentes, de um lado, e do outro lado, a população. Porque também, para que dizer, que a população eleitora está expectante nesse episódio todo, qual é o fim, qual é o cenário que se tem ou que se terá. Quanto à credibilidade das instituições nesse momento, a princípio, toda e qualquer instituição surge da lei. A Comissão Nacional Eleitoral surgiu da lei, quer a sua composição, quer o seu funcionamento, é tudo com base na lei. E está tudo claro que é desproporcional o número de comissários entre eles na sua formação. O partido que sustenta o poder tem uma maioria, só para dizer que eles são 16, a oposição toda tem 7, eles têm 9, e ainda tem a pessoa do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que dizem ser independente, mas não é independente, na minha visão de ver, porque, de facto, como atuou nesse processo eleitoral, que é no processo eleitoral de 2012, não mostrou nenhuma independência. Quanto ao Tribunal Constitucional, também diria que o seu surgimento é de lei, é da Constituição, que é a Carta Magna, mas também tem uma posição que deixa a desejar a todo cidadão, porque até aqui, há mais de 7 anos que estão instituídos, os primeiros, começando com os primeiros juízes, ainda não vimos uma impugnação sequer contra algum ato de uma outra instituição estatal. O Tribunal Constitucional nunca impugnou, até hoje, algum ato de uma instituição. Aí põem em causa a sua credibilidade, a sua independência no verdadeiro sentido e até a sua competência. Porque a pergunta é, esse tribunal é mesmo competente? Ou então é um tribunal que faz de conta? Estamos nesse momento à espera e vamos responder essa pergunta. Vimos, gostaríamos que fosse agora como o Tribunal do Quênia, que conseguiu mostrar a sua competência e a sua independência perante os factos.
Como resolver a polémica em torno da composição dos órgãos da Comissão Nacional Eleitoral e do Tribunal Constitucional foi outra questão abordada pelo jurista Minguito Zé, para quem os partidos políticos com assento parlamentar vão ter que levantar este debate na Assembleia Nacional, de modo a encontrarem-se consensos necessários para o país.
No meu entender, se houvesse um equilíbrio entre 8 deputados da oposição e 8 deputados do MPLA e deixavam tudo para a decisão última do presidente, que tem um voto de qualidade, eu acho que em certos momentos o presidente também estaria comprometido em votar sempre a favor de um lado e não do outro. Mas, por ganância, se assim posso dizer, a oposição não se entendeu e falharam por aí. Quanto ao Tribunal Constitucional, o assunto é o mesmo. Os partidos concorrentes e por proporção também indicam, é só para ver que o MPLA tem sempre a maioria. Desta vez o cenário vai mudar, porque a Casa CE subiu, a UNITA subiu. Acredito eu que o MPLA, por ter perdido 25 deputados, vai ter que perder em tudo que se, em todos os órgãos onde se participa por, como resultado eleitoral. E, nesse caso, poderá ou vamos começar a pensar num equilíbrio de forças entre a oposição e o MPLA. Porque se a UNITA subiu, a Casa CE subiu, é claro que vão tomar assentos junto desses órgãos aonde não estavam presentes ou estavam em número inferior. Quando falamos de Comissão Nacional Eleitoral, minha opinião pessoal, eu acho que a oposição deve trabalhar e deve propor logo a início que tem que se rever essa Comissão Nacional Eleitoral. Não se pode preparar o ambiente eleitoral de 2022 nem com essa lei eleitoral, nem com essa Comissão Nacional Eleitoral. devem existir, tem que a Assembleia Nacional, tem que trabalhar, tem que rever também a lei eleitoral, como já era proposta em 2016, havia de ser revista, mas pronto, não foi revista, agora deve ser revista a lei, e deve propor elementos neutros. Temos que propor mesmo uma comissão nacional, no verdadeiro sentido da palavra, independente.
Mas acha que é possível, no contexto do nosso país, olhando para a nossa sociedade bastante partidarizada, as pessoas não deveriam, de facto, ser obrigadas a ter obediência pura e simplesmente à lei e à Constituição?
Não. É possível, sim, senhora. As pessoas têm obediência para além da lei e à Constituição, à consciência. Nós temos que meter na Comissão Nacional Eleitoral pessoas comprometidas com o país, não com os partidos políticos.
Por sua vez, o politólogo Alberto Cafusa considera este assunto como sendo bastante interessante e deve ser analisado com muita prudência e patriotismo. Alberto Cafusa é de opinião que a credibilidade e a independência das instituições angolanas passam pela mentalidade dos seus representantes.
Gostava de fazer algum estudo sobre algumas das nossas instituições e notei que ao longo do tempo houve algumas mudanças, algumas para o pior e outras para o melhor. Eu acho que a questão aqui não são as instituições em si, são os homens, né? Os homens é que constituem as instituições, e muitas vezes a imagem que se dá das instituições tem a ver não só com o funcionamento das instituições, às vezes também tem a ver com os nossos próprios interesses, as nossas próprias expectativas, aquilo que nós esperamos das instituições e aquilo que nós gostaríamos que fôssemos tratados por essas instituições. Agora, a verdade é que é um processo que se deve levar a sério, que é a credibilização das instituições, porque um Estado faz-se com instituições, são as instituições que vão garantir estabilidade do Estado, que vão garantir a confiança. É um problema que tem de ser levado a sério, que quando estamos a falar das instituições, neste caso levanta-se a questão da CNE, mas também temos de ver todas as instituições em Angola. Estamos a falar da administração pública, né? Estamos a falar, por exemplo, do atendimento público em Angola, estamos a falar dos tribunais. Se nós andarmos nessa de não acreditar nas instituições, quer dizer, vamos um dia parar numa anarquia. E quando se para numa anarquia, portanto, há instabilidade. Então, há aqui um trabalho conjunto que deve ser feito por todos nós. Tanto as próprias instituições, nós fazemos parte das instituições, que quando estamos a falar das instituições, falamos também dos próprios partidos políticos, são instituições. Se os partidos políticos não transmitirem confiança junto do cidadão, obviamente o cidadão, quando se transformar em eleitor, não vai votar um dia, vamos ter níveis das abstenções muito elevadas, porque os partidos políticos, quando mostrarem que prometem e não cumprem com as promessas, todos eles, no momento que não estão no poder, fazem uma promessa, quando estiverem lá, agem de uma forma diferente. Obviamente as instituições acabam, os partidos políticos acabarão por não ter a credibilidade que se pretende, e entramos naquilo que se chama uma crise da democracia, como acontece em vários estados. E na competição política é difícil aferir a credibilidade, porque a própria credibilidade começa aqui a ser uma espécie de um chavão político. Isso em função dos interesses de cada um. Um vai dizer que as instituições têm credibilidade, outro vai dizer que não têm. Portanto, é preciso analisar com muita ponderação esta questão da credibilidade, não é?
A partidarização das instituições do Estado angolano apresentam-se como elementos nocivos para garantir a confiança dos cidadãos. Para Alberto Cafusa, nas atuais circunstâncias políticas do país, a regra da maioria vai sempre continuar a imperar.
Nós estamos numa sociedade bipolarizada do ponto de vista político, do ponto de vista partidário. Tanto é que até as próprias pessoas são rotuladas em função da sua corrente de opinião. Uns são considerados indivíduos ligados ao contra, outros são considerados de acordo com pelo facto de ter uma opinião que pode parecer favorável a quem governa.
E estamos nesse aspecto. Portanto, também isso se pode entender em relação às instituições. Quando uma instituição tem, por exemplo, uma opinião que favoreça uma parte, essa instituição já é rotulada como estivesse ao serviço daquela outra parte. Julgo que não me parece ser prudente estarmos a analisar a questão desta forma, porque as pessoas têm consciência, os tribunais têm um juiz onde o juiz tem consciência própria, e em democracia a regra da maioria é que funciona. Em tribunais e no caso também da CNE há uma plenária onde quem estiver contra expressa a sua opinião, mas essa sua opinião pode não vincular a decisão, porque a decisão que conta é da maioria. O que está na nossa sociedade, o problema é este, porque se nós formos, por exemplo, recuarmos até 92, estamos aqui agora a falar do Conselho Nacional Eleitoral, que era o CNE, passou hoje para a comissão, passou para o feminino hoje, né, que é a CNE. Mas naquela altura, julgo que aquela CNE estava altamente equilibrada do ponto de vista numérico. Hoje, por exemplo, está-se a falar da questão de recorrer à sociedade civil, a chamada sociedade civil, partindo do princípio que a sociedade civil é independente, é apartidária, enfim, as decisões acabam por não serem influenciadas por uma ligação a um partido político, enfim. É o que me parece também um ponto de vista muito falacioso, né?
Entretanto, Minguito Zé mostra-se preocupado com o desfecho do processo eleitoral e chama a atenção dos partidos políticos sobre um eventual caos social que o país pode enfrentar.
Por isso é que a oposição deve apertar que se mude agora com urgência a Comissão Nacional Eleitoral. Ou no âmbito dos números iguais, nada de proporcionalidade, 50-50, e que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral não seja um juiz. Não. Não pode vir da magistratura. Não. Tem que vir da sociedade civil um elemento neutro. E vamos buscar mesmo um elemento. O país tem como ter um elemento neutro. Nós temos, sim, senhora. Que fiquem lá os comissários. Os 16, 8-8, está tudo bem. Mas que venha um comissário, um presidente neutro da sociedade civil, que a gente acredite que é mesmo neutro. E ele tem que mostrar essa competência, esse papel, essa consciência de neutro. O mesmo faríamos no Tribunal Constitucional.
Acha que é possível este debate?
É possível, basta a vontade. Porque, deixa-me dizer uma coisa, senhor jornalista. Se os partidos políticos não tomarem essa decisão de verdadeiramente neutros, em alguns sentidos, em algumas instituições, eles vão acabar por mergulhar esse país em situações, em um caos social. O senhor jornalista não imagina que descontentamento hoje existe no seio da sociedade. Mas estou falando da sociedade do seu todo, até aqueles que não têm cor partidária, a juventude, o pacato cidadão que quer ver a sua vida melhorar, ele diz assim: o senhor jornalista, nós corremos risco. Se é para ter uma Comissão Nacional Eleitoral que cozinha os resultados, para que é que eu vou votar? Não adianta, fico em casa. E se o jornalista reparar, o número de abstenção em relação a 2012, esse ano aumentou. Por quê? No próximo ano poderá aumentar de novo. Ninguém acredita nas instituições do Estado. Ninguém acredita na Comissão Nacional Eleitoral, tampouco no Tribunal Constitucional. Então, mas basta a vontade. Se na verdade quer o MPLA, quer a oposição, querem construir um país de paz, devem ter coragem de dizer: não, eu vou mesmo partir. Vamos começar, vamos a um jogo onde de partida somos todos zero. Ninguém parte a ganhar. Aí vamos ter um país credível. Aqueles que ganham, ganham com consciência, e aqueles que perdem, perdem com consciência, porque enquanto não se tomar consciência da neutralidade nesse país, nunca teremos um país, e não sei se depois de 2022 que tipo de país teremos.
Finalmente, Alberto Cafuça insiste na reforma da mentalidade dos representantes das instituições do Estado para estarem apenas ao serviço do país e não dos interesses dos partidos políticos.
Fala-se hoje desta CNE, que é no fundo uma espécie de reflexo do Parlamento, que saiu das eleições de 92,
ou seja, o partido que venceu as eleições tem 9 elementos, o segundo partido mais votado tem 4 representantes e os outros partidos, cada um tem um representante, além do presidente, que é eleito a partir da magistratura. Portanto, é um magistrado, é um juiz, que é o presidente. E a questão hoje é esta: se este órgão, considerado independente, mas que no fundo é uma continuação do Parlamento, é reflexo da representação parlamentar, tem idoneidade, tem independência total para transmitir resultados imparciais. É uma questão interessante, mas é uma questão que nós temos de ver que as pessoas lá, de acordo com a própria lei que rege as eleições.
Mas também, o Dr. Alberto Cafuça também concorda com algumas opiniões que dizem que há necessidade de se refundar estes órgãos, quer o próprio Tribunal Constitucional, a Comissão Nacional Eleitoral e também, eventualmente, a composição de alguns tribunais.
Quer dizer, normalmente as reformas decorrem muito da prática. As coisas são previstas porque a prática social muitas vezes dita as leis. Nós previmos um órgão, previmos alguns acontecimentos, isso normalmente está nas normas, não é? Mas a prática social vai acabar por influenciar um novo comportamento e esse novo comportamento acabará, por exemplo, por ditar as reformas, né? Reformas institucionais. É um debate interessante. Eu aqui, enquanto estudioso, não tenho uma opinião muito bem formada sobre o assunto, mas é um debate interessante que se deve ter em conta para se estabelecer os equilíbrios e evitar extremos, evitar descredibilização de um processo.
Alberto Cafuça e Minguito Zé foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Era o Arão Dipa aqui na Voz da América nesta segunda-feira, dia 18 de setembro. Vamos agora à música. Agostinho Neto é o tema aqui apresentado por Elias Diakimueso. Assim é correto. Caminhamos para o final desta emissão desta segunda-feira. Vamos então às notícias que marcam a atualidade. Pelo menos 12 pessoas morreram e 26 ficaram feridas em ataques bombistas suicidas hoje na Nigéria. Os ataques ocorreram no estado de Borno, sendo atividade do grupo islâmico Boko Haram. Desde o passado dia 1 de junho, pelo menos 200 pessoas morreram em ataques suicidas. Um porta-voz governamental disse que 3 bombistas suicidas estiveram envolvidos nos ataques de hoje na localidade de Mashimari, a 35 km da capital estatal, Maiduguri. O presidente americano Donald Trump criticou a burocracia das Nações Unidas no seu primeiro discurso na reunião da organização hoje. A ONU deve se concentrar mais nas pessoas e menos na burocracia e procurar resultados, defendeu Trump, que lidera uma ofensiva para reformar a organização. O presidente americano também referiu que a ONU não atinge o seu potencial e defendeu que as reformas vão tornar o organismo mais forte e mais eficaz na luta pela manutenção da paz. O presidente americano chegou a dizer que, por acreditar nas Nações Unidas, é que ele construiu do outro lado da rua uma das suas torres. Um relatório de um grupo de pesquisadores sobre a República Democrática do Congo, CRH, da Universidade de Nova Iorque, divulgado hoje, acusa comandantes do exército congolês de serem os responsáveis pelo massacre de centenas de pessoas entre 2014 e 2016. Os investigadores acusam líderes militares congoleses de violarem os direitos humanos dos rebeldes que combatiam o governo. O relatório é considerado o mais completo sobre o assassinato de mais de 800 pessoas e o primeiro a indicar os responsáveis. E um quarto do relatório divulgado hoje pelo Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas revelou que o grupo radical do Estado Islâmico expandiu as suas atividades extremistas a 7 províncias do Afeganistão, quando no ano passado estava presente em apenas uma. O documento indica que o grupo intensificou os seus ataques a partir da província de Khorasan. Lê-se no relatório que contradiz militares americanos e afegãos. E passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Funcionários do setor da saúde nos Camarões estão a usar ferramentas novas e atualizadas para detectar surtos de doenças o mais cedo possível e assim dar respostas efetivas através de um sofisticado projeto criado para testar o serviço de emergência no país. O projeto começou a 7 de setembro e terminou no dia 15. Todas as ferramentas e mecanismos que os Camarões, com a assistência dos Estados Unidos, desenvolveu nos últimos 2 anos, com laboratórios, vigilância em tempo real, comunicação, um novo quadro de detecção de doenças e um centro de operações de emergência, foram testados em resposta a um surto de cólera simulado numa pequena aldeia perto de Douala. Participaram representantes do Ministério da Saúde dos Camarões, centros regionais de saúde e laboratórios de especialistas dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ou CDC, e outros parceiros. Esse exercício de 11 dias permitiu aos participantes e monitores avaliarem a competência das autoridades de saúde em tarefas que vão desde a coleta de amostras e o uso de testes de diagnóstico rápido até à ativação do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública dos Camarões em Yaoundé. Também foram observados processos de tomada de decisão dos funcionários de saúde pública. Este exercício, realizado no âmbito da participação dos Camarões na Agenda Global de Segurança da Saúde, ou seja, GHSA, segundo as suas iniciais em inglês, é um marco importante que avaliará, documentará e verificará o progresso do país no cumprimento dos objetivos importantes da Agenda. A Agenda Global de Segurança da Saúde foi lançada globalmente em fevereiro de 2014 para melhorar a capacidade de resposta dos países em todo o mundo a surtos de doenças. Camarões foi um dos primeiros e mais ativos membros da Agenda, que hoje conta com mais de 60 países. Através da GHSA, o Centro de Controlo de Doenças dos Camarões receberá mais de 11 milhões de dólares durante os próximos 3 anos, além dos atuais investimentos em curso no valor de mais de 15 milhões de dólares através de várias atividades da Agência de Redução de Ameaças de Defesa dos Estados Unidos e da Agência de Desenvolvimento Internacional também dos Estados Unidos. Os Camarões juntam-se aos Estados Unidos e a outras 28 nações como membros fundadores da GHSA, uma ampla iniciativa para tornar o mundo mais seguro e fazer frente a ameaças globais à saúde devido às doenças infecciosas. Os Estados Unidos têm orgulho de trabalhar com os Camarões e outras nações para ajudar a proteger os mais vulneráveis de doenças mortais. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América desta segunda-feira. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu. Até amanhã. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.